ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueiros e taqueiras! Sejam bem-vindos a mais um Otakeira Cash, seu podcast sobre animes, filmes coreanos e aoi, tudo que for oriental você encontra aqui. E no episódio de hoje, vamos investigar a série O Grito Origins, mais um lançamento da Locadora Vermelha. E para me ajudar nessa investigação paranormal, temos ela, o espírito raivoso que assombra nossas gravações, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. Se toda vítima de feminicídio voltasse para assombrar e sair matando geral...
Ia ser top.
A humanidade já estaria em extinção, cara.
E também temos ele, o nosso médico que psicografa piadas ruins, Mestre.
Olá, pessoal. Aqui é o Mestre e eu venho apresentar para vocês esse novo método. Quer perder sua barriguinha indesejada? Tramontina.
Corte rápido.
Ai, nossa, que horrível.
E temos a que tem mais medo de gente viva do que gente morta, Biazão.
Até certo ponto, porque ontem eu fui ver o filme de um original pra complementar e eu fiquei com medinho, não dormi essa noite não. Sou uma gótica medrosa.
Otakus, sem mais enrolação, vai para uma mesa branca. Então, meu povo, estamos aqui para falar hoje sobre O Grito Origem, mais série baseada naquela franquia de filmes do Grito. A dona da locadora vermelha lançou mais uma vez, mas antes disso, acho que a última vez que falamos sobre o sobrenatural foi no especial de Halloween. Só para saber, alguém teve alguma atualização? Um novo espírito brincalhão?
Não, o único espírito brincalhão perturbando a minha vida sou eu mesma.
Eu e o espírito zombeteiro que mora comigo estamos... nos dando bem ainda.
Já passou a lavar louça, pagar aluguel.
Mas tá faltando isso só, pra ser o roommate perfeito.
E você, Mestão? Anda vendo alguma criança albina por aí no seu quarto?
Não, nada de sobrenatural no meu quarto, além de meu tênis.
Seu tênis?
Caralho, cara, é tão grande assim que é sobrenatural, meu Deus.
É sobrenatural, meu tempo.
Tá bom, então, né? Eu, por enquanto aqui tá tudo em ordem, mas depois de assistir essa série e rever o filme, tem que dizer que qualquer bagulho de passo já fica um pouco cagado. Fica um pouco receoso. E o pior é que não dá nem pra chamar o cachorro pra tentar me proteger, que coitado.
Aí são sensações mesmo, assim, que de vez em quando eu tenho. De... Ah, vocês já jogaram aquele Release... Era... Eu acho que era do Resident Evil, uns anos atrás, que... Era tipo... um teaser numa casa, mal assombrado.
O PT, Silent Hill.
É, isso aí, Silent Hill, não era Resident Evil, não. E o espírito, ele tá sempre atrás de você, então sempre quando você vira, ele... Você não consegue ver ele porque ele vira junto com você, atrás de você. Não sei, às vezes eu tenho uma sensação... muito ruim dessas, assim, que eu fico tentando ver o que tem atrás de mim, porque eu sinto que tem uma coisa atrás de mim, só que não consigo ver. Parece que eu sinto como se fosse isso.
Pera, então tem um espírito te encoxando?
Eu não sei, às vezes dá essa sensação.
Quando eu tenho uma sensação dessa, eu prefiro, deixa, não quero olhar, não quero saber se tem, porque se tiver, vai ser uma merda. Prefiro, deixa lá, tá me incomodando, até que tá gostosinho, tá quentinho nesse frio.
Eu acho que é mais, sei lá, uma paranoia mesmo. De que alguém tem alguém te observando.
Tipo aquelas paranoia clássicas de assistir o Chamado 2 e não fechar o olho mais pra lavar o cabelo.
Mas, gente, cara, uma coisa que eu nunca consigo entender Por que numa situação dessa a pessoa tenta pesquisar, ver o que quer? Mas o espírito dá uma chance do tipo, cara, eu tô aqui, parceiro, corre. Te dá uma chance, não vem. E tem alguns até que dão bastante chance, tipo assim, aparece na sala, sobe a escada, vai pro quarto e fala, porra, aí tá canais, né, meu irmão? Aí tu tá querendo morrer, né?
Júlio, mas aqui eu acho que é um pouco da natureza humana, assim. Eu acho que a gente quer provar pra nós mesmos que a gente tá louco, que a gente quer procurar pra saber e botar isso pra trás, assim, pra resolver a questão e seguir em frente. Porque eu acho que ficar nesse fode não fode de você, sei lá, achar que tem alguma coisa de errado, mas você não consegue, você não sabe nada sobre a parada, você não sabe como é que resolver, eu acho que pra mim é pior.
Igual eu moro sozinha. E toda vez que eu tô assistindo um filme, eu fico falando, nossa, que personagem burro, o que que tá indo atrás? Tá ouvindo barulho, foge, ignora, não vai lá ver. Mas qualquer barulho que eu ouço aqui em casa, ou então os cachorros começam a latir aleatoriamente, eu vou lá ver o que que tá acontecendo.
Claro, né? Porque você quer provar pra você mesmo que tá tudo bem, né?
Exatamente.
O espírito, deixa ele lá.
deixa ele na pele, gente.
Tipo, quando eu tenho paralisia do sono. É uma merda, né? Que você vê o que? Um monte de coisa.
Nossa.
Aí, eu, tipo, quando eu destrava, eu fico andando pela casa, olhando, ligo as luzes, vejo se não tem nada.
Cara, mas graças a Deus que eu não fui agraciada com paralisia do sono.
Não sei bem se foi uma graça, mas.
Que eu fui amaldiçoada com paralisia do sono, porque eu já tenho, sei lá, umas sensações ruins, assim, quando eu tô sozinha em casa. Imagina se eu tivesse isso, cara. Nossa.
Lado bom, você nunca vai cair da cama.
Mas eu já sou muito quietinha. Eu durmo e acordo na mesma posição.
E quem garante que isso não é devido à paralisia do sono?
Ah, não. Acho que eu já saberia.
Às vezes ele só te paralisa quando você tá dormindo.
Por isso talvez o nome, né?
Sono, né? Não paralisia do sono. É só sono, então.
Pois é. Com a paralisia do sono, você tá acordado. Esse que é o problema. Você tá acordado e não consegue mexer.
Nossa, péssimo isso.
Entre ir atrás, pra ter a certeza que tá tudo bem e descobrir que não tá, eu prefiro ficar na dúvida.
Fica na ignorância.
Fica ali, eu tô aqui, tá de boa, não tá aqui.
Mas aí você consegue, tipo, viver a sua vida normalmente com essa dúvida, assim? Como se nada tivesse acontecido?
Eu falo o seguinte, eu me mudo de casa. Eu falei, não tem problema. Parceiro, não quero saber. Eu me mudo de casa, fica ali, parceiro, valeu, abraço.
Ah, mas que nem eu, quando era adolescente. Eu ia fazer o quê? Me mudar também? Ah, não, não quero mais, não. Vou pegar minha trouxa aqui e morar embaixo da... Porra, não dá.
Imagina, Júlio, hoje à noite você acorda e tem, tipo, o espírito de um gordo tetudo sentado em barriga, falando games. E aí? Aí, tipo, amanhã você muda?
Mas, cara, enquanto não estiver fazendo nada que, assim, me prejudique, eu tô de boa. Igual eu fico brincando que tem esse espírito zombeteiro aqui em casa. Eu tô vendo a hora que eu vou começar a ver alguma coisa. Porque as coisas, elas somem aqui. Aí, tipo, a diabo, ela começa a latir pro nada. Aí o que eu faço? Eu pego ela no colo e liga a luz.
Liga a luz, bota o padre Fábio de Melo pra tocar.
Pega a Bíblia da cabeceira e abre Salmos 93. O Senhor meu pastor e nada me falta.
Oh, você começa a jogar sal.
Pode tijolo, arma espiritual, faz.
É que der certo.
Coloca balão mágico pra tocar no som.
E, cara, igual eu falo que eu não sigo nenhuma religião, né? Eu não frequento nenhum, assim, mais ou menos não frequento nenhuma igreja. Só que na minha casa, no meu carro, tem um monte de símbolos que acabaram vindo da minha família, sabe? Eles me dão falando que é pra minha proteção. Então é, então continua lá. Então, tipo, eu tenho o terço no carro, imagens de santo em casa. Eu ando, eu tenho um colar que eu uso tem muitos anos, que tem uma medalhinha de Nossa Senhora da Aparecida. Eu me abasteço da fé dos outros.
Eu te dou uma garrafinha abençoada de água, da mineral abençoada da Universal também.
Não, mas eu tenho... É porque meus avós são espírita, né? Então eles vão no centro espírita e trazem pra mim a garrafinha... Com água fluida, né?
Tem alguma água que não seja fluida?
Pois é, eu ia perguntar isso.
Uma parada é tá com dengue, né?
É como se fosse uma água benzida.
Ah, tá.
Da Igreja Católica. É o mesmo princípio.
É uma água benzida dos espíritos.
Sei você, mas por mais que eu brinque, normalmente eu não acredito em nada daquilo. Pra mim é tudo coisa, tudo nóia da minha cabeça.
Tô contigo.
Uma coisa que quando eu vejo em série e filme sempre acontece é não procurar sarna pra se coçar. Eu tô procurando uma casa e o corretor me fala, olha, aconteceu uns incidentes estranhos, tipo, o cara se enforcou ali na escada, a mulher dele morreu ali. Anos atrás também aconteceu alguma coisa, mas tem um espaço de tempo, não tem nada em relação com a casa. Eu falo, tá, tem outra casa pra me mostrar?
Tem, mas é 4 vezes o valor do dessa casa.
Mas alguém morreu? Não, então tá, eu pago. Não tem problema não. Eu faço mais horas extras no trabalho e pago de boa. Foi uma casa que ninguém tenha morrido antes.
Cara, mas eu sou meio que nem você, assim. Tipo, eu não acredito em nada, racionalmente. Só que, às vezes, sei lá, cara. Acho que a gente evoluiu pra ficar com medo quando a gente tá sozinho e no escuro. Que a gente é muito dependente da visão e quando tá escuro a gente não consegue perceber a realidade direito. Então, acho que é só você ser humano. Eu acho que você tem que ser muito reptiliano pra não sentir medo em nenhuma situação, mesmo se você for o ateu mais ateu da vida.
Eu não sei aqui no Brasil, acho que aqui não tem não, mas nos Estados Unidos tem essa parada. Se teve crime brutal na casa, ela ganha um descontaço de pelo menos 40% no valor. E tem que ser informado na hora da venda.
Ah, tem que ser informado?
Tem.
Então, eu lembro uma vez eu tava vendo alguma coisa sobre... Eu não lembro se era algum vídeo, alguma coisa sobre esses vídeos, esses filmes tipo Grito e tudo mais. Aí tava falando que todas as imobiliárias, elas têm que informar. Se caso tenha acontecido algum crime, alguma coisa, tem que ser avisado. Mas não são todas que avisam. Aí lá fala que no Japão, como tem muito essa questão de suicídio e pessoas que vivem só sozinhas e acabam morrendo e sendo encontradas muito depois, esse tipo de coisa, aí tem pessoas que não falam. E uma puta sacanagem, né? Porque pra quem não acredita, é de boa. Mas tem muita gente que acredita.
Mas eu acho que também que o coração não vê, o que os olhos não veem, o coração não sente também, né? A não ser que aí realmente tenha alguma coisa, aí vai ser tempo.
Mas a espinha é a primeira que sente, que é a primeira que arrepia.
Eu acredito em muita coisa. Não vou entrar em detalhes aqui. Eu tô em campo hostil. Mas assim, eu acredito em muita coisa. Eu gostaria de saber, se fosse no meu caso. Gostaria de saber pra ter a opção de sim ou não viver naquele lugar ou pra me armar de certa forma.
Não, eu também gostaria de saber, porque, tipo, se o cara tá me vendendo uma casa que era pra ser mais barata, tá vendendo a preço de mercado, eu vou ficar muito puto.
Ah, mas nem toda casa que aconteceu isso vai ser vendida mais barata. Não é todo lugar, depende muito.
Eu ia querer saber como é que a pessoa morreu. Ah, a pessoa morreu velhinha, acabou morrendo, foi encontrado dias depois. Foi, tá bom, de boa. Mas às vezes é uma coisa bem bárbara, assim, é meio chato.
É meio chato. Aí, ó, o cara pancou e matou a mulher e o filho, mas é meio chato isso, né?
Não, mas aqui eu entendo o ponto dele, porque no mínimo, mesmo que você não acredite em nada, você vai ficar, sei lá, tá de bobeira na sala. Eita, cara, será que foi aqui que ele bateu nela? Será que foi aqui que a pessoa foi estuprada? E será que foi aqui que ele matou ela? Tipo, no mínimo traz um, sei lá, sentimentos ruins, né?
É não procurar sarna pra se coçar. Se você acredita ou não, procure sarna pra se coçar, gente. Se alguém descobrir aqui, eu fui... A cena de um crime brutal, bárbaro, dá um Google, você olha e fala, foi aqui que aconteceu o horror em MTV. Eu falei, porra, não vou querer mais morar num lugar desse, né?
Mas assim, por exemplo, eu não tenho medo de assistir as coisas, filmes, séries de terror à noite, assim, porque... Eu assisto caso criminal e história de psicopata pra dormir. Então já é uma coisa recorrente, eu não tenho...
É, claro, né?
Então...
Se identifica.
Não, me identifica porque eu nunca matei ninguém ainda. Mas...
Ainda.
Tem candidatos aqui.
Cara, vocês me testam demais. Ainda tem que enfatizar o ainda. Mas... Eu não tenho medo dessas coisas. Mas esses dias eu tava vendo histórias sobre esse Amityville. E descobri que as histórias do filme não tem nada a ver com a história real. Pra começar, nem era uma família, assim, e tal. Tipo, marido, esposa e filhos. Então, eu fiquei tão desiludida. Porque eu achei que era uma parada paranormal, assim. Não tem nada de paranormal.
Eu também adoro essas histórias de serial killer e tal. E não me impressiona porque eu tô aqui no meu canto e eles estão lá deles, né? Tipo, as vítimas foram mortas lá na puta que pariu. Mas, por exemplo, eu não ia querer viver na casa de algum serial killer bizarro que mantinha as vítimas em casa e fazia necrofilia e era canibal e tal. Tipo, eu não ia querer morar numa casa dessas antigamente ocupada por eles, não.
Depende do preço, claro.
Tem essa localização, né?
É, você compra a casa e chama um padre já.
Eu prefiro não saber, assim. Como eu falei, os olhos não veem, o coração não sente. Bom, gente, a série ela vai ser um prelúdio do filme de 2002 chamado Ju-On, que é um filme que se passa, enfim, em uma casa lá mal-assombrada. E essa série ela vai falar mais ou menos como que surgiu essa casa mal-assombrada. A gente é apresentado com diferentes linhas do tempo, né? Mas a gente acompanha a história de um escritor barra investigador de terror, que ele morou no, na casa mal-assombrada, onde aconteceram vários crimes quando ele era criança. Só que ele não lembra disso. E também se passa em volta de uma apresentadora de TV. Não fica muito claro se ela apresenta um seriado de TV ou se ela é só uma participante recorrente. Ela conta sobre experiências que ela mesma teve quando ela se mudou para Tóquio, de ouvir certos passos na casa dela. E esse escritor, ele entra em contato com ela, justamente para saber um pouco mais. Acontece que ela tem um noivo. Esse noivo dela, ele tava procurando uma casa para eles se mudarem quando eles fossem se casar. E visitando diversas casas, procurando casas, ele acaba entrando e conhecendo essa casa mal assombrada, que é a casa onde toda desgraça do filme tá em volta dessa casa. E ele é médium, então ele já tinha tido algumas experiências anteriores, mas desde que ele foi nessa casa, visitou essa casa, ele começou a ter algumas visões perturbadoras, visões e experiências perturbadoras, principalmente com uma mulher de branco com um bebê no colo. E aí, paralelamente a esse arco de história, a gente também acompanha uma adolescente, isso alguns anos depois, esse arco de história inicia. A mãe dessa garota, ela culpa a garota por tudo que tá acontecendo de ruim, tudo que acontece de ruim com ela, do pai ter deixado a família e tal. Ela se muda para um outro colégio, conhece umas duas garotas que chamam ela para conhecer uma casa que tinha vários gatinhos morando lá. Nessa casa que tem esses gatinhos que ela é chamada, ela acaba sendo estuprada com a ajuda. Ajuda não, né? Enfim. Mas essas duas amigas, supostas amigas dela, seguram ela e ajudam o cara a estuprar ela, que era um amigo dessas duas amigas dela. E ela é estuprada justamente nessa casa maldita. E aí, desde então, ela começa a ficar ainda mais perturbada, porque ela vê o espírito do fantasma que tá assombrando essa casa, né? Então, a vida dela meio que vira de cabeça para baixo. Ela decide matar a mãe com a ajuda do estuprador dela, que vira o namorado dela, uma parada super não tóxica e saudável, né? E alguns anos depois, esse cara é namorado dela, marido dela atualmente. Eles têm um filho, só que ele bebe muito, ele é frustrado, desconta toda a raiva dele nela e no garoto. E aí entra um dos outros protagonistas da série, que é a assistente social. Ela tá encarregada de tomar conta do Toshiki, que é essa criança filha do casal. E acontece que em uma das. Desses surtos de alcoólicos que o pai tem, ele bate no filho até ele ficar com traumatismo craniano e entrar em coma. Então a assistente social, ela também fala com a mãe e ela percebe que tem alguma coisa de estranha na família também. E ela acaba tentando procurar por si só mais sobre a história dessa família, a história dessa mãe, por que ela ficou assim. Acaba esbarrando nesse fatídico episódio.
Vai entrar em grandes confusões.
Exato. E a gente vai descobrindo um pouco mais do que aconteceu naquela casa.
Isso aqui é uma sinopse, hein?
Cara, primeira coisa, eu agradeço o Farofa Geek por ter me ajudado a entender a cronologia desse seriado. Muito obrigada, boa irmã da Bia. Foi ela que escreveu? Ela tem um vídeo também, né? Então vão ler a matéria no site, vão assistir o vídeo. Que realmente foi o que me salvou aqui, porque é muito confuso.
É confuso mesmo. Essa foi uma das impressões que eu tive também. Que quando eu fui assistir essa do Farofa Geek, a Boo, ela já tinha me falado um pouco das primeiras impressões dela. E ela tinha falado que a cronologia era, de fato, um pouco confusa. Não exatamente a cronologia, mas a narrativa era um pouco confusa. E que certos elementos tinham incomodado um pouco ela, assim, ela achou uma série pesada. Então eu já fui com algumas expectativas assistir, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Tipo, eu gosto de assistir não sabendo absolutamente nada, ou sabendo o mínimo possível, pra não ter nada meio que dando um viés e criando uma certa expectativa prévia.
Essa é minha vibe, é meu estilo de luta.
É, pois é, não gosto de saber de nada. Mas eu já tinha um pouco do que ela tinha me falado na cabeça. E eu até aqui gostei mais do que eu acho que eu imaginei que eu fosse gostar pelo que ela tinha me falado. Tipo, eu achei que a narrativa de fato é confusa. Mas eu acho que a história, de alguma forma, os personagens, principalmente a personagem que é a problemática, que foi estuprada dentro da casa, eu acho que o arco de história mais me prendeu. Eu não sei se eu gosto de acompanhar coisas trágicas ou algo do gênero, porque a história, a vida dela é uma merda, atrás de merda, mas eu gostei disso. Eu só acho que o elemento paranormal, que eu imaginava que ia ser o principal, ficou um pouco escanteado. Não sei dizer. Ou não exatamente escanteado, mas eu acho que ele não foi tão bem explorado quanto ele poderia ser. Não sei o que vocês acharam.
Na verdade, eu achei que o paranormal tava super de boinha, cara. O fantasma só queria te entregar um presente. Os mais filhos das putas aqui são seus humanos.
É, assim, eu acho que existem pessoas ruins que não necessariamente estavam entre a casa, né? É, a principal delas sendo esse namorado escroto dela, dessa menina que foi estuprada na casa, mas que ele nunca chegou a morar lá, né? Aproveitou que era uma casa abandonada e tal, pra, enfim, levar ela, criar uma situação em que ele pudesse estuprar ela. Tinha também um assassino de criancinhas, que eu também acho que foi um personagem mal explorado e tal. A gente só foi apresentado a ele em uma determinada cena. Mas, de fato, eu achei que os espíritos, eles também estavam um pouco de boas, assim. Tipo, eles até apareciam fora da casa, principalmente o namorado da apresentadora de TV, que ele era meio médium, mais sensível, que acabou morrendo porque ele viu o espírito dentro dessa casa. Ele era o que mais tinha experiências externas à casa, assim, porque pelo menos eu tenho algum outro episódio fora da casa?
Como assim, fora da casa?
Por exemplo, esse namorado, noivo dela, tinha visões desse mesmo no apartamento dele próprio. Porque, pra quem viu o filme de Won, uma coisa que eu achei bem interessante e tensa é que não importa se você não tá dentro da casa. Se você, a partir do momento que você pisa dentro do terreno da casa, tipo, fudeu, você tá condenado. Você vai morrer porque o espírito, ele aparece, ele segue quem pisou na casa e vai seguir a pessoa mesmo que ela esteja a quilômetros de distância na própria casa deles. Aqui na série, eu acho que o único caso que isso acontece, de, tipo, o espírito aparecer fora da casa mal-assombrada, foi pro namorado da apresentadora de TV, que era meio médium.
Pra mãe dele.
Ah, é verdade, é. Mas a mãe também procurou, né?
Não, na verdade, ela tava tentando entrar em contato com ele, e quem apareceu foi a fantasma lá da casa.
Deu uma linha cruzada espiritual.
Aí é lá que ela descobre quem que é o espírito, né?
Não, porque ela não chegou a ver. Porque o filho dela, no momento que ela toca o mapa, o filho dela grita pra ela não ir, aí ela volta, né?
Sim.
Ela volta do transe. E assim, eu disse que esse seriado é meio confuso, porque também apresenta muitos personagens e cada um com o seu núcleo de história, né? A única constante nesse seriado todo é o Dajima, que é o investigador, e a Haruka, que é a atriz, que tá ajudando ele. E porque ela tá querendo, sabe, mais sobre o que aconteceu com o noivo dela, né?
Sim.
Então, a única constante, eles, em todas as histórias, eles aparecem em algum momento. Então, isso que... E como acontece em anos diferentes, aí fica um pouco confuso, apesar de, no começo de cada um desses blocos, aparecer o ano que tá acontecendo. Aí, querendo ou não, acaba ficando meio um pouco confuso, assim. Mas eu achei bem legal que... O sobrenatural é apresentado, não de uma maneira tão, tão escrachada igual no filme, né? Porque, como você disse, o fantasma vai atrás da pessoa onde que ele estiver. Então não vai morrer só lá dentro da casa. Pode ir pra qualquer lugar que o final é o mesmo. Então ficou um pouco mais realístico, porque é mais como se as pessoas fossem possuídas. Porque pelo que eu entendi, a Kiyomi, que é a menina que foi estuprada, no dia que ela é estuprada, ela meio que é possuída pela fantasma, e ela fala que a criança foi dada pra ela, então ela fica grávida naquele dia. Então o Toshiki, ele que é o filho, acaba sendo tipo a representação daquele bebê que o fantasma tava entregando. Então tanto é que o menino é super estranho também, e quando ele entra em coma, eu não entendi bem se foi o pai ou ela que atacou, porque ela começa a falar que ela não consegue se livrar dele, que ele começa, a partir do momento que ele entra em coma, começa a aparecer pro pai, sendo que o pai sempre falou que ele não, o menino não gostava dele, e ele sempre falando pro pai dele fugir, e pra assistente social que ajuda ele também, fica falando pra ela fugir e tudo mais, mesmo em coma. Então ficou como se a Kiyomi tivesse sido meio que possuída pela mãe, e a vida dela se torna só desgraça daí em diante, e o Toshiki seria a representação daquele bebê, que aí se torna um menino. Só que uma coisa que me incomodou muito, mas muito nesse seriado, é que não é a história de João.
Um filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe.
Não é a história, cara, porque como a gente falou, apresentou aqui nas lendas urbanas, o filme O Grito, ele é baseado na lenda da Kayako, né? Que é uma mulher que foi morta pelo marido, o filho foi morto também, depois o marido se matou, matou o gato, matou todo mundo. Foi uma morte muito violenta que prendeu a alma daquela mulher naquela casa, da criança e do gato. Aí no seriado, eles mudaram completamente a história. Pegou uma menina que foi sequestrada, foi mantida em cárcere privado, estuprada milhares de vezes, engravidou do estuprador, e quando o cara tava atacando ela, ela conseguiu matar ele. Então não mostra exatamente ela sendo morta.
Pois é, a minha dúvida que ficou, fora essa questão deles terem mudado, é que ela matou o cara. Ela se matou depois, e é por isso que o espírito dela tá preso na casa, porque
então
ela poderia ter só seguido em frente, assim, tipo, porque senão quem deveria tá assombrando as pessoas era o cara, né? Que foi a pessoa que morreu. Não
é? Sim, e no filme também todo mundo assombrava a casa. Que o cara, o marido da Kayako também assombrava a casa. Todo mundo.
Ele assombrava a casa também?
Sim, porque no final quem aparece pra atacar a menina, ela era assistente social, é o marido. E assim, você falou o negócio do serial killer lá de criança. Isso aí é um achismo meu. Que eles colocaram alguns elementos na história que foram muito relevantes nas épocas. Porque tem um momento que eles, na TV, tá noticiando uma menina que foi torturada e morta, uma adolescente que foi torturada e morta por uns rapazes. E essa história realmente existiu, de uma menina que foi pega, ela rejeitou um cara da Yakuza, e ela foi torturada por vários dias, estuprada, e depois foi morta e foi enterrada, né? Foi colocada num tanque lá e concretaram o trem. Então, citou isso aí, mudando o nome dos personagens, das pessoas, né? Aí citou essa história. E eu acho que esse serial killer de crianças também é história real. Eles só mudaram os nomes dos personagens.
Os noticiários que dá a entender que são fatos, porque o ataque que tem com o gás sarin realmente também aconteceu no Japão.
Então,
o que noticia são fatos que acontecem.
Mas nos crimes mudaram os nomes. Mudaram os nomes das pessoas.
Mudava pra preservar.
Isso eu achei uma coisa muito legal. Que realmente não tinha me tocado que eram fatos reais. Isso eu acho que só dá um, sei lá, um toque a mais à série. Mas uma coisa que eu gostei bastante, que eu acho que foi um dos pontos altos pra mim nessa série, foi a ambientação, assim. Eu acho que eu gostei bastante dessa vibe, assim, dos anos, primeiros anos 80, né? Todas as roupas, eu acho que as casas, a decoração.
Cabelos.
Eu acho que eles conseguiram transportar bem, assim, tipo, realmente tinha uma vibe, até mesmo o jeito que foi filmado, eu acho que tinha um pouco dessa vibe mais retrô, assim. Então, acho que um dos pontos altos foi realmente essa ambientação. E eu acho que essa curiosidade deles terem pegado fatos marcantes, assim, na época, deu um toque extra, assim.
A ambientação ficou muito bem feita.
Eu gosto de ver, assim, umas paradas como é que era, né?
Pra mim, o maior terror foi ver uma televisão de tubo.
Ah, tem seu charme, vai. Eu acho que realmente uma das coisas que foi muito decepcionante, como a Jana já falou mesmo, foi que a série grita Origens, mas não explicou, assim.
Origem de quem? De quê?
É, pegou elementos, que é a casa amaldiçoada. Ok. Tem, ó, tem uma mulher. Tem uma criança, tem um assassino. Não, que não é assassino, né? Ele foi assassinado. Ele é um estuprador, no caso. Um criminoso.
Mas ainda, mesmo que eles tenham mudado a história pra ser, na verdade, esse estuprador, que ele tinha sequestrado a mulher, quando alguma obra me apresenta origens, eu quero saber, assim, tudo. Eu quero realmente acompanhar o início de tudo. Tipo, eu queria saber o cara abordando ela, tipo, mantendo ela em cativeiro. Eu queria saber mais da história dela, porque mesmo se essa foi a origem, eu acho que ficou um pouco solto, assim, umas pontas meio soltas e umas paradas meio inexplicáveis, como a gente já falou, da mulher ter se safado.
Não é origem de nada. Se você parar pra pensar, não é, tendo em base todos os filmes americanos, japonês, não é origem de nada. É origem do próprio seriado. Porque nem os personagens desse seriado têm alguma relação com as histórias.
Pois é, e uma coisa que. Ah, mas a gente só pegou o nome emprestado e tal. Mas, cara, a ambientação, a própria casa, muito parecida com a casa do filme, tanto do filme japonês
Muito.
quanto a versão americana que eu vi há muito, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás. Mas eu lembro que, no mínimo, a escada é igual.
As casas no Japão são muito padronizadas, né?
É,
Então, eu acho que esses modelos de casa mais antigas são muito parecidos.
pode ser, mas eu acho que se eles tiveram esse cuidado de detalhe, de botar umas paradas tão parecidas, eu acho que. Por que que eles modificaram tanto a história? Foi uma parada que eu não sei.
Zé, cara, e a lenda é tão interessante, né? Porque tem mais de uma vertente, que tem a vertente de que a Kayako realmente traiu o marido dela, tinha um amante. Tem a vertente de que ela tinha uma paixão platônica e ela era uma stalker fodida. Então tem várias vertentes, sabe? Tem vertente que ela só era apaixonada pelo cara e inventava histórias no diário dela. Então podiam ter trabalhado nesse rumo.
Que pareceu foi tipo assim, eu acho que a proposta inicial era de ser uma antologia de contos de terror com histórias aleatórias, onde cada episódio a gente acompanharia um caos. Porém, em algum momento, eles tentaram conectar com a mitologia do Grito, que é uma franquia forte. E dá muita impressão nisso, porque você vê nitidamente homenagens e referências ao Grito. Você tem o som. Você tem o telefone, você tem aquele vulto negro. Você tem várias coisas que fazem referência ao filme, mas que dentro do apresentado não fazem, não tem conexão, porque a cada episódio é uma forma de terror diferente. Um é muito mais no gore, outro é mais para assassinato, outro vai falar sobre, outro tem um natural com a presença mais forte. Então, parece que a série não tem uma coesão tão forte assim. Principalmente pelo ponto que personagens entram, personagens saem muito rapidamente. A gente acompanha o paranormal, tem a atriz e assistente social, mas até minha assistente social, ela aparece mais no segundo episódio, depois ela volta pro fim, e até mesmo a atriz dá uma sumida durante um tempo e depois retorna. E esses saltos temporais do tipo 88, 95, 97, dá a entender por que eles fizeram assim e não continuaram a história progressivamente, sacou? Eu achei muito disperso as histórias entre si com o que eles queriam contar.
Então, na verdade, é porque eles quiseram mais contar a história da casa, sabe?
É,
Então,
diversificar.
são fatos isolados, que que aconteceram naquela casa. São histórias, realmente são histórias fechadas, mas sempre tendo como o ponto de ligação essa casa e como o Odajima estava procurando a casa e estava escrevendo sobre. Então ele é um ponto também que aparece em todas as histórias, nem que seja só uma passagem rápida. E a, como a Haruka estava ajudando ele e também estava procurando saber qual que era a casa, o que, que tinha acontecido com o namorado, o noivo dela. Então, os dois são constantes nessas histórias. Houve assassinato, o cara matou a esposa, foi lá pra casa, matou o amante já tinha matado a própria esposa, aí ele foi lá e enterrou o nenê na casa. Aí, quando a polícia chegou lá, o Dajima chegou lá junto, porque tinha descoberto onde era a casa. Quando aconteceu a questão da... toda a história da Kiyomi. Ele descobre que a menina foi... aconteceu alguma coisa com a menina lá dentro. Ele vai atrás dela quando ela já se tornou prostituta. Que o Toshiki tá em coma. Ela se tornou prostituta. Ele já vai atrás dela. Descobre o marido barra estuprador dela morto. Então... todas as histórias têm isso em comum. Porque a... tem essa casa, e tem o cara caçando a casa, e a mulher seguindo o cara que também tá caçando a casa. Então isso vai ter em todas as histórias, é o ponto de ligação de todas as histórias. O resto é mais, eles estão querendo mostrar como se fosse a origem da casa. Eles mudaram a história da assombração, mas o contexto é o mesmo, é uma casa que é amaldiçoada.
Mas uma coisa que, não sei se achei exatamente interessante, mas uma observação, é que os únicos casos em que tiveram acontecimentos da casa nas tragédias que aconteceram de fato paranormais e sobrenaturais foi o caso do Odajima, que a irmã dele, ela foi sequestrada, dá a entender que ela foi sequestrada, né, pelo espírito da mulher que foi mantida cativeiro, que a gente não sabe como que ela foi morta. E depois, na última família que a gente acompanha, se mudando pra casa. Que é aquela mulher que tava grávida e o marido dela, que no início tava relutante em saber exatamente mais sobre essas atividades paranormais na casa. Mas que, fora isso, o estupro da Kiyomi, ele... bom, foi estupro, né? Não teve nada de exatamente sobrenatural. A única coisa sobrenatural que teve foi que ela viu o espírito.
Eu acho que ela foi possuída. Porque o comportamento dela, a personalidade dela muda totalmente naquele momento. E ela engravida do bebê lá que a mulher deu pra ela.
Eu acho que ela foi possuída, mas eu não sei se ela... tá 100% possuída o tempo todo, ou se ela tem surtos de possessão, tipo quando ela matou o namorado barra marido.
Foi mais vingança, né? Que
é não sei, mas ela foi vingança porque depois ela meio que dá a entender que ela percebe o que ela fez e ela senta no chão e começa a chorar. Não sei se...
mas, por exemplo, quando ela é agredida, ela destampa a rir. Ela começa a rir histericamente.
É.
Logo depois de ser estuprada, depois que acontece desse encontro dela com o fantasma, ela vai pra cima do cara e começa meio que abraçar ele, agarrar ele. Aí depois, na hora que tá indo embora, ela pede pro cara que acabou de estuprar ela, pede pra levar ela em casa e dá uma risadinha pra amiga. Pra amiga não, né? Pra... maldita lá que mandou o cara estuprar ela. E não explicou por que essa maldita mandou o cara estuprar ela.
Fizeram isso, né? Eu também não entendi, não.
Inveja. Só pode ser.
Cara.
Bullying, né? Não sei.
Pois é, porque ela fala, você sabe por que eu tô fazendo isso.
Não. Acabou de mudar o colégio.
Bullying no Japão é uma parada meio bizarra, né? Porque elas fizeram isso com o objetivo...
porra, eles levam bullying a outro nível.
Uma forma de chantagear a garota, né? Tipo, desde o início elas já planejavam fazer isso.
Cara, mas você ter o sangue frio de colocar... ser cúmplice no estupro... não, ser mentora de um estupro de uma menina... e começar a fotografar ela sendo estuprada pra poder usar como arma pra chantagem. Ai, cara, que nojo.
Realmente essa parte do estupro ficou meio bizarra, mas eu também acredito que tem um quê de possessão ali. Muitas das vezes dá pra entender pela parte em que ela enxerga a guria. Por exemplo, quando ela tá apanhando, ela olha pra cima, tá a guria lá em cima. Ela tá no armário, ela olha pra cima, tá a guria lá em cima. Achei, aí dá pra entender esse lance bizarro de tipo, você me estuprou, mas me leva pra casa. Você me estuprou, mas mata minha mãe, agora vamos viver a vida juntos. Ficou bem estranho isso, mas dá pra entender pelo lado da possessão em si. E realmente, a única coisa que eu comentar mais mesmo é que a outra coisa sobrenatural é o povo que vira pudim no asfalto. Que aconteceu com o pai do Carinho e com outro rapaz.
Ai, cara.
O cara tá lá parado e de repente, puf, vira um pudim.
Tava indo tão bem, né?
Muito louco isso. É por isso que eu acho que funcionaria muito mais como se fosse antologia. Você realmente, se tem uma origem aqui, é a origem da casa. Só queria saber quem foi o Niemeyer que projetou aquela casa. Mas os poderes e o horror que é mostrado é muito diferente entre si. Em determinado momento, o fantasma simplesmente pega na mão da pessoa e leva. Em outro momento, a pessoa vira uma gordura no asfalto. Em outro, tem possessão. No outro, tem um feto maldito que rasteja e entra na boca do cara.
Da hora isso aí.
É muito, sei lá, é muito, não tem uma regra. Qual é o poder desse fantasma? Esse fantasma faz tudo.
O feto virou pro cara e falou só a cabecinha.
Não, cara, mas eu achei assim mais interessante, sabe? Porque no filme, eu grito, por mais que principalmente na casa seja o mesmo modus operandi, quando tá fora da casa, toda aquela tortura psicológica e até a morte em si, cada um acaba sendo de um jeito. E também é meio esquisito, pra falar a verdade. Tipo, da menina que simplesmente é sugada pelo altar lá de... Que é em homenagem ao pai que faleceu. Tipo, a menina simplesmente foi sugada pelo trem e pronto, acabou, sumiu. Então, tem muitos... Ah, a irmã do cara, de um dos caras que morrem no filme, ela tá na cama, que é até a cena clássica de O Grito. Que a mulher tá na cama, aí o trem vai subindo pela coberta dela, aí ela levanta a coberta e... Aí a menina também só some debaixo da coberta.
Não sei, no filme O Grito, eu achei que ele já seguiu mais um fio. Aqui, não senti, eu senti que o fantasma, dependendo do que eles queriam mostrar, o fantasma fazia, sacou? Porque tem alguns elementos que não... Essa questão é o quê? Eu acho que no Grito até faz sentido ser diferente, porque são três fantasmas, quatro com gato. Então cada um meio que age de uma maneira diferente. Um faz possessão e faz o cara fazer coisas violentas, o outro tem poderes e por aí vai. Aqui, sinceramente não sei. Um ao mesmo tempo tem possessão, o outro transforma em pudim, o outro assombra, aí tem um fantasma, aí tem um telefone na barriga da mulher que brota do nada.
Mas essa morte que ele abre a barriga da mulher e tal, ele não tem a ver com o fantasma até aquele momento. Ele, tipo, ele matou a esposa porque tava sem chifrado e o filho não era dele.
E ele abre a barriga da mulher porque
tem uma chance do Dené não morrer, né? De salvar o Dené. Aí, a partir do momento que ele vai pra casa, aí o trem desanda. Ele não tinha ido entrado naquela casa ainda. Aí, quando ele entra naquela casa, aí o fantasma diz pra ele muito bem.
E serve comida pra ele.
Serve o meu ojão.
E serve, entre aspas. Porque o cara acabou de cometer uma chacina e vai comer miojo.
Isso que eu não entendi muito bem. O cara que era amante da mulher dele, que chifrava ele, ele se matou ou ele foi morto pelo espírito?
O cara matou ele. Não, o cara matou ele.
Mas
o cara matou o cara?
Foi. Aí ele matou a esposa. Tanto é que ela morreu um dia antes do cara morrer. Então, o amante matou a esposa, porque assim, os dois tinham combinado. Eu mato a minha esposa, você mata o seu marido e a gente fica junto. Aí, tanto é que ela dá um vinho envenenado pra ele.
Sério mesmo, gente? De todos os planos que poderiam ser feitos, tem que envolver assassinato em todos eles? Não tem como resolver as coisas do tipo, conta pro seu marido e a gente foge? Porque tem que matar o outro. Qual é o motivo? Não precisa matar, gente.
Não, pior que é o MacGyver, porque ele sobreviveu a uma facada no lombo e sobreviveu a um vinho envenenado.
É verdade.
É que ele começou a vomitar, né? A sorte dele é que começou a vomitar o vinho.
O cara é muito bom.
Ah, o vinho tava envenenado?
Cara, não, mas você acha que a mulher ia começar a contar a história de doida?
Não sei! Loucura, naquele momento foi, caralho, isso é um jeito de falar que você vai largar o cara que foi infeliz com ele durante esse tempo.
Então,
todo.
Depois que ele tentou matar ela, eu envenenaria também. Não pra matar, mas pra deixar o cara dopado.
Nada justifica você matar uma pessoa, é claro. Mas eu até que posso entender a linha de raciocínio. Por quê? É, o machismo no Japão é uma coisa absurda. É na, em toda a Ásia, né? Então, o cara se achar no direito de matar a mulher é daqui pra ali. E também, lá não tem leis de proteção à mulher tão bem estruturada igual é no Brasil. Por exemplo, tem a Lei Maria da Penha, que não adianta muita coisa, mas tem. Lá não tem. Muitas vezes, as mulheres, elas não têm a quem recorrer, principalmente no caso de violência doméstica. Porque a partir do momento que casou, ela meio que se torna uma propriedade do marido. Então, eu entendo o receio de simplesmente sair de casa, falar assim, não te quero mais, esse filho que tá no meu bucho não é seu, eu vou-me embora com o cara que eu amo. Não funciona tão simples assim. Agora, ela dá uma de vilão de anime, que começa a contar toda a história, sem que o cara não esteja estribuchando no chão, foi meio juvenil da parte dela, né?
Antes teve a cena da Kiyomi, que do nada acabou de ser violentada, aí sai de quase de bracinho dado com o cara, você me leva pra casa? Eu falei, cara, esse povo tá ficando maluco.
É, e ela tava possuída.
Aí, não, tudo bem. Aí logo em seguida, não tem nada a ver com a casa ainda, a mulher tá contando do tipo... Caralho, mano, como assim, cara? Por que você tá contando isso? Você deu uma facada no lombo do cara, porque você não simplesmente correu? Eu, meu Deus, esse povo tá doido, cara.
É porque nesse ponto ela queria matar o cara. Ela não queria só fugir dele. Ela queria que ele morresse porque ela queria se ver livre dele.
Eu discuti a veracidade ou a inteligência do pano. Mas que é estranho, é estranho. Porque a mulher já se encontrava com o cara à vontade. Porque não simplesmente, numa dessas, ela pegou as trouxinhas dela e zarpou com o amor da vida dela. Mas enfim, foi o que foi. Teve aquela cena horrível do cara fazendo uma cesariana sem ser um profissional da saúde.
Ai, cara, foi muito estranho. E que bebê estranho, né? Ela tava no final da gravidez.
É, isso.
Então o bebê já tava todo formado.
Não, só que depois aparece ele estilo fetinho ainda.
É, um bebê sem pele. Foi muito estranho aquilo lá, porque o bebê, quando ela já tá no final da gestação. Então ele já tá todo formado. Então não tinha por que o neném ser daquele jeito. Se fosse uma gestação mais precoce, tudo bem. Mas não era, já tava, ela já tava quase parindo. Por isso que resolveu matar todo mundo. Falou assim, olha, já tá nascendo, o que que vamos resolver na sua vida?
Então, tecnicamente, um bebê daquele jeito lá, se ele tenta enfiar a cabeça na minha boca, vai quebrar os ossos da cabeça dele tudo, né?
É, mas não era um bebê de verdade, né?
Não, se fosse um bebê, ele não entraria na sua boca. Ele estaria lá tentando virar que nem tartaruga no chão.
O bebê não consegue nem levantar a cabeça dele, né?
É,
com todos esses problemas e tal, eu acho que a série, no geral, me decepcionou um pouco. Porque, assim, eu vi o filme depois de ter visto a série. Eu vi a série duas vezes, logo que ela estreou. E de novo agora essa semana pra gravar o podcast. Mas depois de ver o filme original, o Ju-on... Cara, o filme é muito punk, assim. O filme... Porque, assim, geralmente filme de terror, você tem aqueles momentos da luz do dia de 5 minutos que você consegue dar uma respirada, assim, de alívio, sabe? Mas de Ju-on, não, assim. A porrada do início ao fim. Você não tem um momento pra você suspirar e tal de alívio, porque... Realmente, o espírito vai atrás de pessoas, vai até o quinto dos infernos, se tiver pisado na casa. E nesse quesito, eu acho que a série ficou fraca, apesar de ter me deixado com medo, mas eu sou muito fácil de deixar com medo, então acho que isso não é um quesito muito bom.
É o mérito da série.
É, mas eu achei que... E pro nome, cara, Origens, eu achei que não explicou bem a origem de nada, assim, mesmo se... Mesmo não levando em consideração que eles alteraram a história, não é exatamente o que eu espero de uma série origem, sabe?
Mas eu acho que o terror, na verdade, se encontra qualquer coisa que tenha origem, já é um terror. Vai ser. É quase um código secreto. Botou origem, vai ser ruim. Mas até
não
tô sacanagem.
O Annabelle 2, que é a origem de tudo, eu achei um filme do caralho.
Ai, mas Annabelle 1 é ruim demais. Eu nem sei se eu assisti o 2.
Mas é uma coisa... Analisando terror, esse filme, melhor, a série, não me deixou amedrontado. A série me deixa chocado porque tem cenas chocantes.
É, pelo gore.
É, tem gore, tem a cena do estupro, tem a cena do assassinato, tem o corpo pendurado e tá pingando merda. Se fosse eu, seriam dois corpos pingando merda, se eu tivesse visto aquilo.
Cara, e eu achei isso muito legal, porque isso é realmente bem realista. Porque todo corpo, tipo, as pessoas morrem enforcadas e é uma coisa limpa. E morte, suicídio e enforcamento, ou morte por enforcamento, não é uma coisa limpa. A pessoa realmente se solta toda, ó.
Eu não sabia que era cocô que tava pingando, achava que era sangue.
Era, não, cocô.
Eu nunca conheci alguém enforcado que me contou se cagou, não, mas tudo bem. Mas a questão, nesse quesito, é... Em questão de me sentir amedrontado ou perturbado com aquilo, a série não me deixou dessa maneira. A série me deixou chocado. Porém, na questão de passar uma claustrofobia e uma sensação de que realmente tem um espírito me observando perto de mim... Eu acho que o filme é muito melhor nesse aspecto.
Nossa, sim. Puta merda, o filme, Jesus.
Cara, é medo, medo, eu não senti nada. O seriado, no começo eu fiquei muito incomodada, porque não é a história da Kayako. Eu tenho um apego por ela. Então tinha que ser ela. Ah, mas aí a partir do momento que eu entendi, eu fiquei esperando, esperando, e vi que não era, falei assim, tá.
Muito arriado.
Então eu vou assistir o filme como algo diferente, o seriado como algo diferente. Aí eu até gostei, eu achei muito bem ambientado, a história é interessante, me prendeu. Tanto é que eu assisti super rápido, quando eu vi o trem já tinha acabado e eu tava esperando mais coisa acontecer. Então, eu gostei, achei interessante. Também não senti medo, tem pouco susto também. Tem coisas mais incômodas. Se eu não me engano, a minha memória é muito ruim, gente, mas eu tava lendo o artigo lá do Farofa Geek e eles falaram uma coisa que eu super concordei, que é sobre o excesso de violência contra a mulher, violência doméstica, estupro, essas coisas. Tem muito. E isso incomoda pra caramba, sabe? Me incomoda mais do que o terror da história. Porque a mulher apanhando, a mulher sendo sequestrada, a mulher sendo estuprada, meu Deus. E o filme... Eu gosto muito de filme oriental, de terror. Eu gosto muito. Assim, eu assisto qualquer filme, pode me indicar todos que eu vou assistir. Mas eles são ruins, não tem como. Eu adoro, é meu prazer culpado. Mas assim, eles vão ser ruins. E eu assistindo o João, não tem como eu não perceber que os atores são péssimos.
Sim.
Meu Deus, eles são muito ruins.
Se desse pra juntar, né, que as atuações do Segato são boas. A Kiyomi, então, porra, é fantástico. Se desse pra juntar os atores com o diretor, ia ser perfeito.
Nossa, aqui eu quero procurar essa atriz.
Me incomodou o jornalista, o Oda Dima. Não exatamente a atuação dele, se bem que a situação dele eu achei meio blasé, assim, ele não era muito expressivo. Mas ele tem cara de criança, cara. É um cara grande que parece que é cara de um bebê e tal. E colaram no corpo do adulto. Eu achei muito, muito estranho. Eu gostei muito da atuação do Oda Dima criança. Inclusive, eu acho que a cena que mais me deixou nervosa e com medo foi a cena do sótão, que tá ele e a irmã dele lá em cima. A irmã dele fala, tipo, ah, mamãe. Aí, tipo, você não vê o que, que eles dois estão vendo. E ele só, tipo, a criancinha, o Oda Dima, com medo e tal. Tipo, não, cara, isso não é a nossa mãe. E ele cai, assim. Eu achei a atuação da criança bem boa.
Bom que você lembrou. Você falou dessa questão do sótão, que foi uma coisa que bugou minha cabeça depois com a questão da fantasma. Porque lá eles falam, quando eles acham o sótão, eles falam, ah, isso aqui foi projetado pra abrir só por dentro, só por cima, né?
Uhum.
Então, uma pessoa que estivesse na casa não conseguiria abrir lá pela casa aquele sótão. Beleza. Então, o que eu achei? Que o cara, o que sequestrou a mulher, o filho do dono da casa sequestrou a mulher, colocou ela lá, ou matou ela lá, ou morreram os dois juntos lá, ou ele morreu e ela ficou presa lá e acabou morrendo. Principalmente quando tem a cena que a mãe do noivo da atriz, ela tá fazendo um ritual lá e tudo mais, e aparece a fantasma meio mumificada. Então eu pensei, beleza, então é isso que aconteceu. A mulher morreu aqui, nem que seja inanição, mas ela morreu aqui dentro e não conseguiu fugir. Mas quando mostra a cena de que ela foge, a cena que ela mata o agressor e foge, eles estão no quarto. Então ela não tá presa lá.
Pois é, e foi dito que ela foi projetada pra ele manter ela lá, tipo, os móveis
dela.
Eu também não entendi. qual foi daquela...
Não entendi mesmo. Não é possível, porque ela acontece tudo aquilo, ela se prende lá e morre de inanição. Tipo, ah, não tenho mais por que viver, vou ficar presa aqui até morrer.
Pois é, eu achei também confuso essa parte.
Isso ficou... Eu, mais que confuso, eu acho que foi um furo na história. A não ser que tenha uma explicação, assim, bem boa, que é o que passou batido. Mas eu acho que esse foi um grande furo na história.
É, eu acho que é possível que tenha sido um furo mesmo. Que realmente não faz sentido e perde um pouco do propósito do sótão, né?
É claro que a gente vai sentir empatia pra uma pessoa que ela foi estuprada várias e várias vezes e sequestrada e tudo mais. Mas eu acho que a Kayako, a gente acaba construindo com a história dela um vínculo maior, porque é uma mulher que ela... foi morta pelo marido porque o cara é corno, se achou corno. Ela disse, eu não posso ser corno, então eu vou te matar. Mata a criança, mata o gato, mata o caramba. Aí a gente tem um apego pelo Toshio, porque ele é uma criança, cara, que o pai matou. A gente tem um apego pela Kayako, tanto que no final mostra ela meio que ela lá chorando, assim. Ela não ataca a menina lá do filme, a Rika. Então mostra ela chorando e tudo mais, chorando sangue depois. Então a gente vê que o grande vilão da história é o marido dela. A Kayako é uma vítima que se tornou um espírito raivoso. Então tá matando geral? Tá. Mas a gente entende até a raiva dela.
É, a raiva dela não é pras pessoas, é pro cara, só que o cara ela não conseguiu matar, né?
É, aí, mas assim, a partir do momento que se tornou um espírito raivoso, não tem discernimento. Então... ela só quer se vingar do mundo. Pisou na casa dela, já era, cara. Aí, é assim, por mais que a história seja muito triste da menina do seriado, do fantasma, a gente não consegue ter esse... Pelo menos assim, eu tô falando por mim. Não tem esse apego tão grande pela personagem, nem pelo filho. Porque não tem em que momento que essa criança nasceu, que virou esse feto esquisito que ela sai dando pra todo mundo.
De todos os filmes que eu, pelo menos, conheço da franquia, que é a versão japonesa original, essa série, e a versão americana, o que mais explica o background direitinho, conta a história e mostra até flashbacks da Kayako foi a versão americana, né?
Nossa, a americana foi ótima nisso.
É, porque mesmo no filme de Won, a gente mostra, a gente, tipo, apresentado de flashbacks muito rápidos, no finalzinho, assim, que dá a entender que era uma mulher e tal, mas não explica que ela possivelmente chifrava o cara, e não mostra o cara matando, não fala que o cara matou o filho afogado junto com o gato, não mostra nada disso, né? Sabe, origens, cadê, eu queria, era isso que eu queria, sabe, era essa explicação que eu tava esperando, e era essa história que eu tava esperando acompanhar, né?
Achou que ia ter origem? Achou errado? Nada, tá?
Isso também me frustrou um pouco. Mas aí, pessoas andam fazendo tanta besteira em seriado, filme, que se a gente se pegar nos detalhes, a gente sofre em tudo. Eu realmente senti muita falta da Kayako. É uma das minhas lendas urbanas, assim, preferidas.
Se ela pudesse te assombrar, você deixava, né?
Por favor.
Não.
Coisas que eu acho que eles deram muito mole, cara. Porque, porra, é um espírito um dos mais conhecidos e mais característicos, sabe? Ela andando, se arrastando com os cotovelos levantados e descendo a escada. Puta merda, essa cena é muito assustadora. Fazendo aquele barulho, tipo... Tipo, cara, sério, eles não quiseram aproveitar isso, sabe? Por quê, cara?
Esse barulho me dá fliceta. Ah, não. Não. O Everton me falou que a fliceta significa outra coisa.
Eu entendi, Jana.
Esse barulho me dá aflição.
Eu ia falar, nossa, Jana.
Jana gosta de umas paradas bem tempo.
A pessoa vê coisa de assassinato pra dormir tranquila, né, Jana?
Cada um com seu fetiche.
É. Então, meu povo, já estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio. Mas antes disso, quero saber as considerações finais aqui. Começando com ela, Jana Monteiro. Quais são as suas considerações finais sobre a série O Grito, A Origem Sem Origem?
Cara, se você desapega do filme, é muito de boa. É assim, o Origins foi só pra complementar que eles não queriam colocar só O Grito. Você falou, o que a gente coloca aqui nesse título? Ah, vamos colocar Origins.
Ai, fake news.
Assim, se você forçar muita amizade, você pode dizer que é a origem da casa. Apesar de que a história que acontece lá dentro é diferente. Então, forçando muito, você pode falar que é a origem da casa. Tem um cara violento, tem uma mulher que morre, tem uma criança e tem um gato. Querendo ou não, tem todos os elementos. E tem a casa. Mas, assim, eu gostei do seriado. Não achei ruim de ter assistido. Passa muito rápido, ele é muito curto. Tem episódio de meia hora, tem episódio de 20 e poucos minutos. Então, você nem vê quando vê, já acabou. Eu achei muito legal essa questão de ter dois personagens centrais que interligam as histórias, que seria o Dajima e a Haruka. Apesar da Haruka ser meio perdida na vida, coitada, ela vai seguindo o Dajima, mas não parece ter tanta função até o final do seriado. Eu achei muito legal o fato de, além do Dajima, ele escrever as histórias, ele consegue adivinhar algumas coisas que acontecem. Então, assim, e sobre o que eu falei, de ter algumas histórias reais que são noticiadas durante o seriado, a ambientação... perfeito. Então tem muita coisa positiva. As atuações são ótimas. Então, se você desapegar, vá assistir totalmente desapegada dos filmes, O Grito, tanto a versão americana quanto a japonesa, e vai assistir que você vai gostar. É interessante, não tem tanto susto, mas tem umas coisas bem pesadas e nojentas. Então, vá assistir de coração aberto e sem se apegar aos filmes, que vai dar tudo certo.
Semestão, o que você achou disso? E se você comeria aquele pudim que o fantasma faz das pessoas no final?
Eu não, caiu no chão. Passou da regra 5 segundos, comeria não. Eu tô com o pessoal mesmo, tipo, de origem, não vi muito de origem não, achei que eu tava esperando algo mais do tipo, voltar lá no Japão da Era Edo, não me entendo, do tipo, explicar a maldição, por que isso aconteceu, mas acabou que virou uma viagem no tempo com fantasmas, fantasmas que viajam no tempo e vão pegando as pessoas, ou seja, virou uma crew. Sabe aquela brincadeira de pique-pega que você pega a pessoa e ela tem que correr junto com você pra pegar o resto? Basicamente é isso aí. Eu imagino que em 2050 vai ter tanto fantasma ali, e tipo, vai quem andar na rua já tá ferrado já. Mas foi uma série, é uma série boa de assistir, apesar do gore. Se você não se importa com gore, ok, tá ok. Mas tem as cenas gore são bastante pesadas. E assim, a ambientação realmente é muito boa, a atuação do pessoal é muito legal. A narrativa é confusa, mas é compreensível. Apesar desse furo que eu ia comentar com vocês, mas a Jana comentou na minha frente também. Tipo, soltam que só abre e tudo mais, porém a mulher morre na cama lá. E ficou nisso mesmo, mas a série é boa de assistir, passa rápido, mas não tô nem uma noite, foi divertido. Exceto nas cenas onde, tipo, sempre que tem cena de sexo, aparece alguém do seu lado. Isso é maldição de filme de terror. Mas foi divertido, meu chefe não me ouça assistindo o serviço, foi da hora.
E você, Bia, o que você achou dessa série, já que foi você que nos recomendou aqui? Quais foram as suas impressões finais de O Grito... A origem sem origem.
Cara, enquanto a Jana falava, me tocou uma parada que...
Mas calma aí, o que te tocou? Foi alguém ou um espírito?
Espero que não tenha sido espírito. Mas, tipo, pensam comigo, porque a história do Ji-won, o Ji-won é um filme de 2002, e eu lembro que os acontecimentos, eles se passavam no final dos anos 90, acho que era 98. Será que, como a Jana falou, essa primeira temporada, ela foi a construção de como que a casa veio a ser amaldiçoada? Porque o último acontecimento, a última linha do tempo dessa primeira temporada é em 97, com o último casal, que a mulher tá grávida, se muda pra casa. E a segunda temporada, que aí sim, se passaria em 98, e aí sim acompanharia a história da Kayako. Será que não pode ser isso?
É que a casa já era amaldiçoada antes de acontecer o que rolou, só troca o fantasma.
O fantasma foi despejado? Aí veio outro?
A não ser que aquele meio que ritual no final de enterrar a fita e não sei o que seja a libertação do fantasma, o que não pareceu, porque meio que a menina, a Haruka, ela é atacada no final, né?
Atacada pelo espírito do cara, e foi o cara que matou a Kayako, né?
Mas aí segue a mesma premissa do filme, né? Que não é só o Toshio e a Kayako que assombra a casa, o marido também, e o gato.
Pois é, mas não sei se uma entidade do marido, assim. Isso explicaria também por que eles não aproveitaram o espírito da Kayako.
Não, rapidinho, eu sei que tá nas considerações finais, só que me veio uma dúvida. Se é a origem, o caso da menina sequestrada, ela é anterior do paranormal morar na casa? É mais antigo?
É mais antigo.
Não, o caso da menininha que é morta pelo serial killer? Ou a irmã dele?
Não, ele tá falando da mulher que foi sequestrada e foi mantida no porão. É anterior. Foi na década de 50. O cara se mudou, o da Dima se mudou na década de 60.
A casa já estava amaldiçoada.
Enfim, eu acho que se for realmente isso que eu tô pensando, que eles estão de fato botando uma pré-história, assim, um pré-origens, aí eu acho que explicaria melhor o fato de não ter mostrado a história da Kayako. Explicaria melhor por que que eles não terem explorado esse recurso da Kayako, que é tão foda, dela andando, se arrastando pelos cotovelos e fazendo aquele barulho bizarro. E também explicaria melhor o título Origens, né? A gente tá vendo uma pré-origem.
Ah, cara, mas seria uma sacanagem rotatividade de fantasma, né? Porra!
É, não, seria uma má construção ainda assim, mas eu acho que pelo menos poderia explicar essas coisas, se eles quisessem seguir uma linearidade direitinho, né? Porque, de fato, nesse seriado, a origem seria lá na década de 50, enquanto que no filme original, o Ji-won, é no final da década de 90, né? Então, não sei, eu acho que ainda dá para encaixar. Eles teriam que fazer meio que um malabarismo narrativo para explicar por que que alguns fantasmas foram embora.
Mas a história, os personagens que vão viver na casa, tudo mais que é nos anos 90, não? A história da Kayaka é antes.
Eu achava que tinha sido no final dos anos 90.
Nos anos 90, as pessoas indo morrendo na casa. A história do filme se passa nos anos 90.
Mas porque mostra, pra mim, a história tinha sido nos anos 90, porque mostra no filme, pelo menos, a filha daquele policial, ela era criancinha, ainda nos anos 90. E aí depois, pra mim, pelo menos na minha cabeça, em 2002, ela já era adolescente. Tipo, pra mim, na minha cabeça, tinha encaixado direitinho, assim, os anos, mas pode ser.
Não, mas as pessoas já estavam morrendo. Então a Kayako veio, foi antes. No filme mostra lá a notícia no jornal, mas não fala a data, né? O
É.
caso Kayako.
Porque assim, pela foto, parecia, não parecia ser uma foto antiga.
A não ser que seja no início dos anos 90 que aconteceu tudo isso. E mais pro final, a partir do momento que morreu, já começou a amaldiçoar a casa.
Enfim, qual é as considerações do pré-origem, pós, anterior, primeiro, depois?
Cara, eu acho que eu concordo bastante com a Jana. Tipo, eu acho que se você abstrai, tipo, tira o nome O Grito do título, eu acho que ele funciona bem. Eu acho que eu gostei muito da ambientação, como ela falou mesmo. Eu acho que tem alguns problemas. Tipo, não exatamente que é uma linearidade muito complicada, mas a narrativa ficou meio esquisita em alguns pontos. Eu acho que eu talvez fizesse de uma forma diferente. Mas eu gostei de assistir, eu acho que me entreteve, me deixou com medo em alguns momentos. Mas eu acho que talvez alguns recursos foram mal explorados. Eu acho que dava para fazer uma parada mais wow, sabe? Eu acho que eu senti um pouco falta desse wow. Eu acho que é um terror mais gore mesmo, como vocês falaram. Mas, cara, eu acho que são 6 episódios, meia horinha. Acho que entretém. Eu gosto muito desse fenômeno Netflix, de que a gente sai um pouco dessa bolha só série americana, só Estados Unidos, esse tipo de coisa. Eu gosto muito do Netflix porque a gente tem agora opção de várias produções ao redor do mundo, de muita qualidade. Então, eu gostei bastante dessa oportunidade da Netflix. Eu espero que tenha uma segunda temporada e eu espero que as pontas que ficaram meio soltas sejam amarradas. Mas sei lá, cara, eu acho que eu recomendo, sim. Eu acho que foi um entretenimento. Curti. Eu achei que só se você comparar com o filme, principalmente o filme japonês, que pelo nome, né, O Grito Origens, não tem como deixar de comparar. Eu acho que se você não ignorar esse fato, aí de fato eu achei fraco. Porque o filme, como eu falei, é pauleira, né? Do início ao fim. Mesmo americano, que é um pouquinho mais fraco, não lembro de muita coisa, mas eu acho que os efeitos são melhores, né? Mas Hollywood, a grana e etc., não tem como não ser. Mas uma coisa que eu mais gostei do americano foi que foi o único que contou a história até agora. Então, sei lá. Eu acho que vai com o coração aberto, vê com o coração aberto, abstrai, que se chama O Grito, não faz comparação, que eu acho que vai ser bom. E você, Júlio?
Eu acho complicado, né? Porque se utilizaram o nome O Grito para fazer sucesso, eu acho que eles deveriam se referenciar mais à obra, mais ao original da onde ele se baseia, porque é uma franquia de terror com peso forte. E se você coloca um lançamento com uma série com o nome O Grito, é porque você quer atrair esse público com base nisso. Então, acho muito complicado você só usar um nome, sendo que você vai ver, não tem nada disso, sacou? Então, pra mim, nesse aspecto, eu fico muito complicado de abster do tipo, ah, tem apenas o nome e o grito, mas não é o nada do grito. Se fosse assim, eu teria gostado muito mais se fosse qualquer outro nome, sacou?
Sim.
Seria algo novo. Realmente, se você tirar a ligação com o grito, a série fica melhor. Então, eu fico muito triste de eles terem se apoiado a decisão de marca. Sei lá qual foi o acordo feito para ter esse nome. Eu fico chateado em relação a isso, porque eu teria gostado muito mais da série e veria os elementos que fazem referência ao filme muito mais como uma homenagem. Aqui eu já vi algo como algo forçado para poder fazer conexão com o grito. Sendo muito gentil, como a Jana falou, muito camarada, talvez a única ligação com o grito é a cena inicial do filme, que um espírito, quando alguém tem um assassinato muito brutal, acaba se tornando um espírito violento. Eu acho que a única ligação, forçando muita barra, faz sentido tudo que vimos com o grito. Só que em vez de ser com a Kayako, foi uma outra família que teve uma morte brutal e fez a relação essa cadeia de matança seguida. Então, isso mais sendo muito, muito camarada mesmo. Porém, tirando isso, terror não é o meu gênero preferido. Sempre que eu vejo, eu já gostei muito mais de terror, mas não sei o que aconteceu, que com os tempos eu me tornei muito mais cagão. Mas aqui, não me senti amedrontado, me senti muito mais chocado, porque realmente é uma violência gráfica muito grande. Tem boas atuações, a ambientação, como vocês falaram, é bem legal. Mas também tem coisas que eu achei bem breguinha que eles utilizaram, gente. Tem alguns efeitos que são ótimos, como o do feto, e depois tem aquele efeito bizarro daquela múmia. Que é isso, faltou dinheiro no final pra fazer o CG? Então, é muito conflitante. Eu não acho que essa série, ela mantém um ritmo, ela tem altos e muito baixos, sacou? É, tipo, tem uma coisa muito legal e depois tem uma coisa que eu achei bem breguinha, bem nada a ver. Então eu achei ela muito mediana, mas pra quem gosta de terror, acho que vale a pena. Como vocês falaram, é uma série curta, 3 horinhas do seu dia, no máximo você assiste tudo. Mas se você for fã do grito e estiver esperando alguma coisa a ver com grito, tire o cavalinho da chuva. Vá assistir como se fosse uma coisa totalmente nova. Talvez assim a sua experiência seja melhor do que a minha. Pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um OtakuCast. Queremos saber de você agora. Gostou desse seriado? Tava sabendo, já assistiu o grito? Queremos saber qual foi a sua opinião sobre essa série também. Pode contar pra gente qual foi a sua opinião sobre o filme O Grito. Qualquer coisa, só mandar pra gente através do nosso e-mail otakuCast@gmail.com ou através das nossas redes sociais, no @OtakuCast, no Instagram ou no Facebook @OtakuCast. Então, pessoal, lembrando que estamos aqui na meta de chegarmos às 4.500 reproduções. Estamos bem perto dessa meta, mas ainda assim precisamos da sua ajuda. Compartilhe com os amigos, com os inimigos, compartilhe com quem você não conhece. Cara, tem um minuto pra parar do OtakuCast? Compartilha com esse povo todo, gente. Nos ajude a crescer cada vez mais e mais. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Valeu e... Que sono.